instrumento político. Esse é o ponto número um. Agora vamos analisar um pouco mais profundamente o que o Lula falou. Ele nos acusa de vendilhões, como quem vai aos Estados Unidos e pede tarifas. Primeiro que isso é mentira, tá? Quem foi aos Estados Unidos entregar o país foi o Lula. Matéria do Poder 360. Quando o Lula foi negociar, ou melhor, entregar as terras raras brasileiras para o Trump, em troca, ele pediu duas coisas. Número um, está nessa matéria do Poder 360, ele fala para os Estados Unidos parar de brigar com a China. Ou seja, o Lula representa o interesse chinês nessa disputa, não dos brasileiros. Ponto número dois, a não designação de CV e PCC como grupos narcoterroristas. Então, Lula, ele representa o interesse dos traficantes, não dos brasileiros. E aí eu pergunto para quem não está nos assistindo, quem é o verdadeiro vendilhão da pátria com esse tipo de conduta? Botei a conduta do Lula, agora vamos para a conduta do Flávio Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos? Primeiro, ele foi pedir a designação de CV e PCC como organizações narcoterroristas para haver um combate mais efetivo contra esses traficantes que tocam o terror, que impõem toque de recolher. E quem mais sofre são os pobres que estão dentro dessas áreas dominadas por esses marginais. O Flávio Bolsonaro foi muito bem na reunião com o Trump, com o secretário Rubio e com o vice-presidente dos Estados Unidos, o Didi Vance, quando ele sempre expõe que um em cada quatro brasileiros vivem num território dominado por essas pessoas. E isso impacta, porque normalmente o americano ele acha que isso é coisa do México, não do Brasil. Então o Flávio Bolsonaro foi muito feliz na sua argumentação e teve sucesso. Tanto que, retornando ao Brasil, foram designados como narcoterroristas esses dois grupos. E o principal ponto nessa designação é o quê? É o foco do americano em combater o crime de lavagem de capitais. Porque a gente não pode imaginar que o principal beneficiário do tráfico de drogas é o traficante com o fuzil lá na boca de fumo. Não! Esse dinheiro, depois, de alguma maneira, ele tem que entrar dentro do sistema financeiro. E na América Latina, o Brasil é que tem o mais desenvolvido sistema bancário dentre os países. Ou seja, o dinheiro dos produtores de coca da Bolívia, da Colômbia, do Peru, do PCC com posto de gasolina e etc., muitas das vezes, ou frequentemente, é lavado no Brasil. O que significa ser lavado? Dar a aparência de ilícito para que então você possa usufruir desse dinheiro sem problema com as autoridades fiscalizatórias, né? Notoriamente a Receita Federal. Então é isso que está por trás. Por que está tendo tanto debate? É porque o Flávio mexeu no peixe grande, aquele cara que nunca saía da toca, se beneficiava do tráfico de drogas, mas nunca tinha que se expor, né, para defender os seus interesses. E agora está muito claro para a população. Quem defende o interesse dos traficantes, quem entrega as riquezas nacionais para representar interesses chineses e do CV e do PCC, e quem é que vai aos Estados Unidos buscando o interesse dos brasileiros em proteger aquela pessoa que toma uma arma na cara e perde um celular que muitas das vezes sequer terminou de pagar. É isso daí que está nessa grande fotografia, Felipe.
Estamos aqui conversando então com Eduardo Bolsonaro, que falou sobre muitos aspectos importantes em relação a esse assunto e a tudo que tem sido discutido. Vamos colocar desde a reunião que você e seu irmão, também o jornalista Paulo Figueiredo, tiveram na semana passada, o encontro com o Donald Trump. Foi uma semana com muitos fatos, muitas notícias, muita suposição também. Então é importante que a gente separe em várias gavetinhas para que a gente consiga tratar de tudo. Bom, o assunto tarifas é importantíssimo para o nosso país, porque tem consequências sérias e tem ficado difícil, pelo menos na minha percepção, separar a informação, Eduardo, a notícia, o fato e a forma como isso tem sido usado até como arma eleitoral. E nesse caso, quem é prejudicado é o povo, é a população. Eu consegui confirmar aqui que essa taxação, ela não foi uma surpresa para o governo. O governo a equipe econômica do governo Lula foi avisada na semana passada da iminência do anúncio da taxação. O que foi surpresa foi o grau do que consideraram um ataque por conta de um texto contundente, né, 110 páginas, e o nível, ou seja, 25%, algo que ficou muito acima do que era esperado. Bom, esse caso não nos mostra que existe uma espécie de vício, Eduardo, da política brasileira em construir narrativas antes de esclarecer os fatos? E aproveito para perguntar se Vocês sabiam desse aviso prévio ao governo? Se tinham essa informação?
Perfeito, Joana. Muito perfeita explicação, né? Esclarecimento. Vamos lá. A guerra de narrativas, ela é praticamente natural da política. É muito difícil você conseguir fugir disso. Você pode ver. Hoje em dia a sociedade está polarizada por quê? Porque acabou-se o debate racional. Muitas das vezes nos anos 90, mesmo no cenário político, você tinha uma... era razoável o nível de discussão. Hoje em dia isso acabou. A esquerda, ela adotou uma estratégia onde ela pretende demonizar o seu opositor. Você vê, o Lula acabou de sugerir o enforcamento meu e do Flávio. Depois eles nos chamam de tudo quanto é aspecto negativo. Racista, nazista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico. Então acabou o debate de ideias. Eu não tenho como, né, uma pessoa me acusar de nazista e eu querer responder a ela que ela é... Não, olha só, não sou nazista, não. Não, se eu fizer isso, eu vou estar caindo na armadilha da narrativa deles. É por isso que a sociedade está polarizada, devido à estratégia da esquerda, que não consegue mais vencer no argumento. Então, dessa parte das narrativas, isso daí sempre vai ocorrer. Por isso que é importante a pessoa conseguir entender que é importantíssimo a fonte com a qual ela se alimenta de informação. Quem que ela segue nas redes sociais? Qual o jornalista que ela ouve? Qual é a pessoa, o político referência dela dentro do Congresso? Então, a partir daí, você consegue ver se essa pessoa estará bem ou mal informada. Bem informada vendo mais verdade ou mal informada escutando muita narrativa e fake news. Mas cabe ao cidadão fazê-lo. Não cabe a ninguém do Estado achar que é o papai ou a mamãe do cidadão e dizer a ele que ele pode escutar essa, mas não aquela voz. É por isso que nós defendemos a liberdade, enquanto o governo que aí está, o Lula defende uma regulamentação das redes sociais e acabou de criar um decreto falando na prática na criação do chamado Ministério da Verdade, previsto lá atrás no livro do George Orwell, né, 1984, tornando-se realidade agora. E eu aproveito até o gancho para dizer isso, Joana. O governo Lula, ele deseja as tarifas, ele faz de tudo para ter essas tarifas. Por quê? Porque eles têm um feedback, eles têm um retorno positivo daquela primeira tarifa lá de trás, quando o Trump aplicou o Brasil e o Lula oscilou positivamente 2 ou 3 pontos nas pesquisas de aprovação. Então ele acha que se ele tiver uma nova tarifa do Trump, vai dar ao Lula a oportunidade dele voltar com aquele discurso de defender os brasileiros contra os imperialistas yankees, de defender a soberania nacional. E é por isso que ele está tentando a todo custo fazê-lo. Como que ele faz isso? Desrespeitando o que muito provavelmente ele tratou com o próprio Donald Trump. Vou te dar um exemplo, Joana. É pauta crucial nos Estados Unidos a liberdade de expressão. Inclusive, o vice-presidente americano, ano passado, quando ele foi no fórum de maior audiência da Europa, né, em Munique, ele falou para vários líderes mundiais: ou compartilhamos os mesmos valores, ou não estamos no mesmo lado desta guerra. Ou seja, valores de liberdade de expressão, liberdade religiosa, respeito ao direito das mulheres, os valores que levaram os Estados Unidos, junto com o mundo livre, a derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O que o Lula faz hoje? Isso foi citado nas reuniões com essas autoridades, quando estivemos lá. Ele cria o Ministério da Verdade. Ou seja, ele vai censurar as empresas americanas de rede social. E aí, o que os Estados Unidos pensam em fazer? Quando pensa em uma retaliação, o Donald Trump, por ser empresário, uma das primeiras coisas que vem à cabeça dele é tarifa. Mas finalizando essa resposta, Flávio Bolsonaro, mesmo que não seja responsável por essas tarifas, pois nos documentos americanos são taxativos, dentre elas dizer que as ordens secretas de censura de Moraes na eleição de 2022, uma falta de combate à corrupção, dentre outros fatores, é que estão gerando essa recomendação de tarifa, recomendação porque ainda falta o Trump assinar, essa recomendação de tarifa, que é resultado da chamada Seção 301. Seção 301 é uma investigação que está ocorrendo há mais de um ano, com foco no comércio Brasil e Estados Unidos, para ver se há algum prejuízo às empresas americanas para se privilegiar empresas de outra nacionalidade. Então é isso daí que está em jogo. Mas ainda assim o Flávio está lá. E qual é o fator Flávio que está impedindo nesse momento a aplicação de tarifas? É que o Flávio prometeu que, se for eleito presidente, e com convicção disse que será, Brasil e Estados Unidos vão sentar de igual para igual numa mesa e tratar de um acordo de livre comércio para beneficiar ambos os países. E assim não será mais necessário ser feitas novas tarifas. Ou seja, é igual o Bolsonaro, né, tratou direto com o Trump, quando o Bolsonaro era presidente, e evitou a tarifa em cima do nosso aço. É com diálogo e respeito. Não é com bravata aqui no Brasil, né, xingando o Trump de tudo quanto é coisa, e depois rastejando para chegar na Casa Branca, cavando reuniões através de intermediação de grandes empresários, para você tentar ludibriar o presidente Trump.
Deputado, vou até inverter um pouco a nossa pauta, aproveitando o fim dessa sua resposta e um eventual governo Flávio Bolsonaro. O que é que vai acontecer a partir de 2 de janeiro, considerando uma vitória nas eleições, com as relações diplomáticas e econômicas com a China? Um recado até, né, para a gente tranquilizar o agro, né, ou para a gente tranquilizar de forma geral o setor produtivo brasileiro. Porque hoje a gente tem fato, independentemente de ideologia, Estados Unidos aqui, China aqui, ambos brigando pela hegemonia econômica e geopolítica do mundo. E o Brasil faz negócio com os dois, e faz muito negócio com os dois. Então, qual é a visão dos senhores com relação a isso?
Felipe, excelente pergunta. Nós atuaremos com pragmatismo. Sabe qual é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos? É a China. O Brasil não tem que chegar nessa briga de cachorro grande, que não é a disputa brasileira, e tomar lado de um ou de outro. É claro que o Brasil tem muito mais laços tradicionalmente com os Estados Unidos, que sempre foi o nosso principal parceiro econômico, parceiro comercial. Só deixou de sê-lo a partir de 2009, quando no segundo governo Lula, a China ultrapassou os Estados Unidos. Então, se nós deixarmos a coisa se desenvolver de maneira natural, é claro que a gente vai aproveitar muita potencialidade que está do lado americano. E hoje em dia não é por razões ideológicas. O Lula escolhe a China por razões ideológicas, não por razões comerciais ou razões de interesse dos brasileiros. O que que o presidente estadista tem que fazer? Tem que sentar e conversar com ambos os países. A gente não vai cortar comércio com nenhum desses dois. E todos que quiserem investir no Brasil ou quiserem trazer as suas empresas para gerar emprego aqui com mão de obra brasileira, não é o que a China está fazendo, porque a China, ela bota o seu capital, abre fábricas como, por exemplo, a da BYD na China, coloca empresários chineses, lucra e depois reverte esse lucro a favor da China. Aí não. Aí o Brasil não fica com dinheiro e nem com a mão de obra. Aí é tratamento quase como de colônia. Isso que eu não estou entrando nem na questão dos direitos trabalhistas, que são, né, segundo o Ministério Público do Trabalho, tem muita coisa ali acontecendo na Bahia análoga à escravidão. Então, o que nós queremos é trazer sempre o melhor aspecto para o brasileiro. Eu quero que o agro continue vendendo para a China, eu quero comercializar minerais com os Estados Unidos e, sempre que possível, agregando valor. Por exemplo, do agro. Por que que a gente manda sempre o grão de soja in natura para a China? Por que que a gente não tem uma política de Estado que incentive a gente trazer o maquinário para fazer, para esmagar a soja e dali fazer o óleo, fazer o farelo, fazer outros produtos e abrir um leque de possibilidades para comercializar esses produtos com cerca de 100 países pelo mundo? Porque quem compra soja bruta do Brasil é só um, é só a China. Se a gente conseguir agregar valor ao nosso produto, a gente vai abrir um leque para 100 países e muito mais dinheiro vai entrar no Brasil, porque é produto agregado. É muito mais caro o óleo, o produto processado, do que o grão in natura. Da mesma maneira, o mineral que os Estados Unidos está pagando muito acima do preço de mercado, as chamadas terras raras. Por que a gente vai vender terras raras in natura e não vai, né, tirar proveito dessa disputa entre Estados Unidos e China e trazer a tecnologia americana ou mesmo chinesa para fazer a separação desses minerais, que é o que tem de mais importante nesse assunto de terras raras? Quando você separa e consegue ter o refino desses minerais, você comercializa ele com vários países, mas também até com os Estados Unidos, agregando mais valor a esses metais preciosos. Então, essa é a visão que a gente tem que ter enquanto país. É a visão que fez o Brasil, nos anos 70 e 80, saltar da 48ª nona economia do mundo para a nona economia do mundo. A gente tem que fazer mais uma revolução, não só dentro do agro, que já atravessou um caminho muito grande com Alisson Paulinelli e chegou num oásis atualmente, mas dá para fazer mais, como também, finalizando, fazer isso com as nossas indústrias, que a todo momento o setor de indústrias do Brasil está encolhendo. Não, a gente tem que fazer o contrário. Uhum. A gente tem que colocar a tecnologia de ponta aqui e desenvolver o nosso país.
Eduardo, tem algumas questões ainda que gostaríamos de tratar com o senhor e de perguntar. Vou até pedir para sermos um pouquinho mais concisos na resposta, por gentileza, para que a gente consiga abraçar todas estas questões. Não, não tem problema
até nenhum. Porque o deputado tem que atender a criança de casa também, porque a gente ouviu ela se manifestando, não sei se ela discordou de algum ponto da entrevista, né, deputado? Mas enfim, vamos lá.
Não, tá na porta aqui, o segundo acordou, tava na porta aqui.
Tá aguardando. Eduardo, então voltando um pouco na questão das narrativas, quero falar com o senhor sobre a produção do filme Dark Horse. Duas perguntas bem diretas. O dinheiro da produção do filme serviu de fato para produzir o filme? Ao risco de procurando o caminho, fazendo o caminho inverso do dinheiro, descobrir que ele foi usado com outra finalidade? E a segunda pergunta é... Ouvi muito suas entrevistas do seu irmão e pré-candidato Flávio Bolsonaro justificando a relação que tem ou que tiveram com o Daniel Vorkaro. Se foi uma relação estritamente comercial para o financiamento do filme, por que não admitir desde o início do escândalo do Banco Master, que era um conhecido e que havia essas relações? Por que negar de início essa relação com Daniel Vorkaro, se ela aconteceu dentro das quatro linhas?
Vamos lá, muito boa pergunta também, Joana. Eu não entendo por qual motivo, né, as pessoas partem da desconfiança que nós agimos de má fé. O dinheiro foi investido no filme e o filme foi feito. A gente está falando de um grande filme com estrelas reconhecidas internacionalmente, são pessoas que trabalham com frequência no Hollywood. Eu não estou nem falando só do Jim Caviezel, que é simplesmente o maior ator do espectro da direita hoje em dia, identificado com a direita, né? E vai protagonizar o maior líder político do país, que é Jair Messias Bolsonaro, como também todo um elenco. Pessoas que trabalharam em filmes como X-Men, Missão Impossível, né, Prison Break, dentre outros grandes sucessos. Então, é claro que é um filme de padrão internacional. Pela primeira vez o Brasil vai fazer um filme de padrão internacional, que não é aquele padrão, não sei nem se pode falar, que é um porno chachada, como ficou conhecido o cinema brasileiro um tempo atrás, ou a questão do Brasil, do filme Denúncia, onde sempre se busca explorar as mazelas nacionais para vender no exterior, que olha o Brasil como é que é violento, olha como é que é pobre, olha a situação do favelado. A gente vai contar a história de realmente uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira. E a gente tem que fazer isso, porque senão vai ficar apenas, né, aquela história do Jair Bolsonaro, o cara da pandemia, o cara que era acusado disso e daquilo. Então a gente tem que descrever a verdade sobre isso. Então eu creio que será um grande sucesso. E o orçamento não é gigantesco. Se você for ver o filme da esposa do Trump, a Melania Trump, primeira dama dos Estados Unidos, custou cerca de $40 milhões. E o investimento do Dark Horse não chega nem sequer a metade disso. Então o dinheiro foi sim utilizado totalmente no filme. A sua pergunta número 2 foi, Joana, sobre
a relação...
Sobre o filme, eu tô bem...
Não, a pergunta sobre o filme, então, ela foi respondida, dinheiro usado totalmente para o financiamento do filme. A segunda pergunta, Eduardo, era sobre a relação com Daniel Vorkaro. Se foi uma relação construída dentro das quatro linhas para o financiamento do filme, por que não, desde o início do escândalo, quando o escândalo surgiu, não contar abertamente, já que existe essa relação até de transparência que vocês defendem com os eleitores, aliados bolsonaristas, por que não contar desde o início que existia essa relação e por que optar por dizer que não era sequer conhecido Daniel Vorkaro?
Mas, Joana, aí a gente vai ter que pesquisar a relação com todos o nosso círculo profissional, todo o nosso círculo de amigos e vir prestar satisfação de um por um, mostrar quem é quem que está do nosso lado para, então, provar a nossa idoneidade. O que eu acho é o seguinte, Joana, não existe uma busca do Intercept por justiça ou onde é que foi investimento X ou Y. Isso não existe, até porque o Intercept no começo começou a falar números errados, falando que eram R$160 milhões, aí logo depois foi reduzido e esses valores chegam a alguns milhões de reais que sim foram investidos no filme. No começo estavam tão ansiosos para destruir a minha reputação que falavam que eu tinha uma casa em Arlington. Essa casa não é minha, eu nem sequer moro em Arlington. E depois, quando foram para casa, acusaram o André Porciúncula, que é um ex-secretário do governo Bolsonaro, de ter uma casa de $700 mil, dizendo que ele é um ex-policial militar da Bahia. Tinha declarado R$160 mil na última eleição, por ocasião da declaração ao TSE, só que se esquecem que todo o patrimônio dele, ele mandou aqui para os Estados Unidos. R$160 mil é o que ficou remanescente lá no Brasil. E a casa não é dele, a casa é do banco. Ele financiou uma casa de classe média nos Estados Unidos, igual todo brasileiro faz no Brasil. Só que aqui nos Estados Unidos, Joana, é muito mais vantajoso você financiar uma casa, porque os juros são baixos, do que alugar. Via de regra, quando você entra no financiamento da casa, você paga menos do que você paga no aluguel. Então, essa casa hoje, que disseram que é de propriedade do André Porciúncula, essa casa deve ser 1% ou 2% do André Porciúncula e 98% do banco. O André Porciúncula não tem uma casa, ele tem uma dívida no banco a ser paga em 30 anos ou 40 anos que seja. Então, olha só, e ninguém me pediu desculpa, Joana. Tiraram foto da casa do André Porciúncula, bem fechadinha, sabe por quê? Porque ele mora praticamente num, não vou dizer conjunto habitacional, mas são casas de mesmo padrão, uma do lado da outra. Só que se você mostrar essa foto para o público, eles vão ver que essa casa não é realmente uma casa de alto padrão. Então, o que o Intercept busca não é uma transparência nas relações do Flávio com o Vorkaro. O Intercept busca assassinar a sua, nossa reputação. Aí eu te pergunto, Joana, eu estou desde março sem receber salário. Eu me sustento, só cabe a mim e eu prestar satisfação à minha esposa aqui em casa. Por que raios um jornalista que tem acusação de violência doméstica, assédio racial, foto na rede social dizendo que comprei um novo microfone mostrando uma pistola municiada, fantasiado de Che Guevara tirando foto de armas, a pessoa vem tocar aqui em casa para importunar a minha esposa e minhas filhas quando eu não estou em casa? Você que está me assistindo, você ficaria tranquilo com uma situação dessa? Eu fico indignado. Tive que chamar a polícia. Então, tem que botar um freio nesse pessoal militante e dar as explicações devidas naquilo que é devido. Ora, vocês acham mesmo que eu vou querer cometer o crime de lavagem de capitais e poder escolher qualquer país do mundo? Vou escolher os Estados Unidos para fazer isso? Pelo amor de Deus! Então, finalizando, Joana, o filme será um sucesso, o filme está para ser lançado e essa questão do Banco Master é a boia de salva-vidas do Lula. É a única maneira que ele está vendo para tentar desgastar o Flávio Bolsonaro. Rapidamente, com o lançamento desse filme, a gente vai acabar com toda e qualquer narrativa e vão ver que foi um grande sucesso.
Deputado, para terminar a nossa conversa, acho que vale a gente falar rapidamente sobre esse tema, que é um recado para o pessoal do Corre, de certa forma, para todos os brasileiros, que é a questão do Pix. Muito se falou, né, que as empresas de cartão de crédito americanas estão por trás desses questionamentos tarifários, dessas tarifas que vão vir, né? A briga vem do ano passado, o senhor sabe muito bem que isso estourou no ano passado, né? E voltou agora a discussão. O Pix está ameaçado?
Felipe, isso daí, né, nós fizemos um pedido aos americanos para que qualquer tipo de tarifa, né, ou retaliação nesse sentido comercial, que ela demorasse, que ela esperasse pelo menos até a eleição desse ano. Porque se o Flávio Bolsonaro for eleito, teremos outra diretriz do governo federal. O Flávio não vai na Casa Branca, né, mentir ao presidente Trump e depois retornar ao Brasil e falar todo tipo de arbitrariedade, ou fazer como Celso Amorim, que é quem hoje aconselha e comanda a política internacional brasileira, que depois do encontro no Salão Oval de Trump com Lula, disse, né, no Brasil, que agora os Estados Unidos aprenderam a lidar com o Brasil. Não é dessa maneira que você vai fazer política e evitar essas taxações. É o que eu falei sobre o Jair Bolsonaro. Quando o Trump estava para taxar todo o aço que chega nos Estados Unidos, o que o presidente Jair Bolsonaro fez? Defendeu os empregos e interesses dos brasileiros. Pegou o telefone e ligou para o presidente Trump, expôs os seus argumentos, fez compromissos, e com Jair Bolsonaro dá para você confiar, com o Lula não dá para você confiar. Vide que ele promete que não vai censurar mais as empresas americanas e os brasileiros internautas, e quando volta ao Brasil ele cria um decreto revivendo o Ministério da Verdade para censurar as redes sociais. Então Lula não é confiável, e esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix. como, por exemplo, o Zelle, que é o PIX dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importa 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utilize aqui de pagamento. Agora, atualmente, a gente está contando com a sorte. O Lula só vai nos Estados Unidos para defender CV e PCC e representar interesses chinês. Aí realmente fica complicado, né? Estamos aí à mercê desse tipo de situação. Para finalizar, por que que a seção 301 está recomendando essas tarifas? Por conta das censuras que o Moraes fez na eleição de 2022. Por conta da censura que o Lula está recriando agora com o seu novo decreto presidencial. Por conta da falta de combate à corrupção. Por conta do privilégio de outras empresas internacionais em detrimento das americanas. Então, isso tudo não está dentro do alcance do Eduardo ou do Flávio Bolsonaro. E ainda assim, nós levamos a mensagem aos Estados Unidos: por favor, não tarifem o Brasil. A gente acredita que punições individuais contra pessoas que estão se comportando como tiranos, essas são válidas e sempre buscamos, como por exemplo a Lei Magnitsky, que eu particularmente, né, não falo aqui pelo Flávio, né, mas eu pedi o retorno delas contra o Moraes e a sua esposa Vivi Bárcia de Moraes. Deixo aqui bem claro nisso, mas não tenho o poder da caneta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Isso agora, deputado, nessa reunião?
Nessa reunião, inclusive nas três reuniões que a gente passou com o vice-presidente Lee Vance, com o Trump e com o Rubio, eu pedi o retorno da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E repare, Joana, porque o Alexandre de Moraes, ele nunca deixou de ser declarado violador de direitos humanos. Ele apenas saiu da lista de sancionados da OFEC sob o argumento oficial de que, naquele momento, não era interessante para as relações diplomáticas americanas. Ou seja, o Trump estava sinalizando para o governo Lula uma boa vontade. Quando o governo Lula volta para casa e xinga o Trump, ou volta para casa e não cumpre com seu compromisso de não censurar mais os brasileiros e intervir nas empresas americanas, aí fica a cargo dos americanos fazer o que bem entender com relação a essas medidas. O retorno da Magnitsky pode ocorrer rapidamente assim.
E muito, muito rapidamente, qual foi a resposta, a reação de Donald Trump quando isso foi pedido, já que era um assunto encerrado e que foi um assunto amplamente discutido, abordado, deliberado pela diplomacia dos dois países, Eduardo?
Joana, não convém aqui a eu falar aquilo que está dentro de uma reunião reservada com o presidente norte-americano. Mas se ele quiser falar qualquer coisa com relação a isso, certamente ele tem sinal verde nosso, né?
Resumo TMC. Quem escuta sabe. Faltam 8 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora são 11 horas mais 7 minutos. Vamos para mais um giro de notícias.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você. Vem pra você se informar. Giro TMC.
Vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira a produção do filme Dark Horse e rebateu críticas sobre os recursos utilizados no projeto. Em entrevista ao TMC 360, Eduardo afirmou que todo o dinheiro investido foi destinado à realização da obra
que classificou como uma produção de padrão internacional. Segundo ele, o longa conta com atores de reconhecimento internacional e foi concebido para apresentar uma versão que considera verdadeira dos fatos retratados. Abre aspas, a gente vai contar a história de uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira, fecha aspas, declarou em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, né? Eduardo também comparou os custos do projeto aos de produções internacionais e negou que o orçamento do filme seja excessivo. Ao comentar as discussões envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro, o ex-deputado relacionou o tema ao cenário político nacional. Abre aspas, então, segundo ele, né? O caso estaria sendo utilizado por adversários para desgastar a imagem do senador Flávio Bolsonaro, né? Que é pré-candidato à presidência da República. E o presidente Lula afirmou que o governo brasileiro foi surpreendido pelo anúncio de novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo Lula, a medida foi divulgada antes mesmo do fim de um prazo de negociação que havia sido acertado diretamente com o presidente americano Donald Trump. De acordo com o relato do presidente brasileiro, no caso do Lula, a última reunião entre os dois líderes durou cerca de 3 horas. Durante o encontro, o Brasil apresentou uma lista de temas considerados prioritários para a relação bilateral entre os dois países, né? Nas discussões sobre comércio exterior, surgiram divergências entre representantes da área econômica do governo brasileiro e do governo americano. Lula afirmou que, diante do impasse, propôs a Trump que os ministros responsáveis pelas negociações tivessem 30 dias para buscar um entendimento. Segundo o presidente, esse prazo ainda não havia terminado quando os Estados Unidos anunciaram as novas taxações. Lula classificou a decisão americana como inesperada e disse que o Brasil não pode aceitar o tratamento que vem recebendo dos Estados Unidos na condução das negociações comerciais. Para o presidente, a medida contraria o espírito do acordo que vinha sendo construído entre os dois governos. Lula ressaltou que as conversas ainda estavam em andamento e que nenhum entendimento definitivo havia sido concluído quando o novo comunicado americano foi divulgado. E a gente continua aí falando do noticiário internacional, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista a um podcast transmitido nessa quarta-feira, que uma eventual chapa formada pelo vice-presidente J.D. Vance e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, para a eleição presidenciável de 2028 seria imbatível. Então, fala do presidente americano, Donald Trump, né? Então, tanto Vance quanto Rubio são apontados por analistas políticos como possíveis nomes do Partido Republicano para a sucessão presidencial. Nos últimos meses, Marco Rubio ganhou destaque pela atuação em coletivas e pronunciamentos na Casa Branca, recebendo elogios de integrantes do Partido Republicano e até de alguns democratas. Uma de suas aparições recentes chamou atenção pelo tom descontraído, com referências à cultura pop e ao hip hop dos anos 90, né, ao comentar ali as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Apesar das especulações sobre a corrida presidenciável de 2028, né, tanto J.D. Vance quanto Marco Rubio têm evitado discutir publicamente possíveis candidaturas. Ainda assim, Donald Trump tem alimentado o debate sobre sua sucessão ao mencionar os dois aliados como nomes fortes dentro do campo republicano para a próxima disputa pela Casa Branca. Agora, 11 horas, mais 12 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E agora a gente vem chegando aí com o nosso quadro. Tem música chegando para falar aqui. Olha só, do Alex Warren, né? Ele anunciou aí seu segundo álbum. O cantor, que estourou mundialmente com aquela música Ordinary, está seguindo em frente. Ele anunciou o lançamento de seu segundo álbum, Wild Child, para o dia 28 de agosto. Ele tem contrato com a gravadora Atlantic, do Warner Music Group, né? Então temos novidade musical aí, apesar do fenômeno Ordinary, né? Uma das músicas definidoras de 2025. O cantor norte-americano ainda não entrou no line-up de nenhum festival festival no Brasil. Então não temos show aqui no Brasil marcado por enquanto com ele, né? Ele foi ignorado pelo Lollapalooza, pelo Rock in Rio e mais recentemente também pelo Primavera Sound, né? Você que acompanha a nossa transmissão aí no youtube.com/TMCNewsBR consegue ver a foto dele, então, né? A foto é, inclusive dessa capa do álbum, ele está ali, né? Uma foto de meio perfil com um fundo ali de nuvens e temos então aí a foto dele na capa, né? E você que não conhece, né? A música Ordinary passou 10 semanas no topo da Billboard Hot, né? É número 100 nos Estados Unidos, onde ele já está para começar sua segunda turnê deste ano de 2026. Mas a música também liderou a parada da Billboard Global, né? Que leva em conta o consumo em 200 países. Ele acumula ali 1,9 bilhão de reproduções só no Spotify. O hit valeu uma indicação ao Grammy de Artista Revelação, né? E o primeiro álbum do cantor, You'll Be Alright Kid, saiu na esteira do sucesso Ordinary, né? Que é essa música que fez muito sucesso. O disco contou com várias participações de Jelly Roll e Rosé, né? Do Blackpink, para os fãs de K-pop. E rendeu mais um sucesso moderado, né? Da música Eternity, que alcançou o terceiro lugar na parada britânica. E o top 10, o top 20, na verdade, nos Estados Unidos, né? Ela que coleciona certificados de platina. Então, para você que gosta da música Ordinary, né? Do Alex Warren, né? Então, temos aí álbum chegando dele. Na verdade, já chegou, né? Na verdade, não vai chegar. Vai chegar no dia 28 de agosto. Só corrigindo aqui as informações, né? Ele anunciou o álbum Wild Child. Mas ainda temos que esperar aí um pouquinho, que daqui a pouco, daqui a alguns meses aí, teremos o lançamento, então, deste álbum dele. E ainda no nosso quadro, tem música chegando, a gente repercute aqui uma notícia do Popline, né? Um portal de notícias de música que fala aqui dela, da rainha dos baixinhos, né? Então, o Popline celebra 20 anos este ano e para comemorar, o portal levou 20 perguntas de fãs diretamente para ela, né? A Xuxa Meneghel, né? Que atualmente se prepara para rodar o Brasil com a aguardada turnê. O último voo da nave, é, com shows confirmados em São Paulo, Curitiba, BH e Rio de Janeiro. Então, para as nossas praças aqui da TMC, né? A turnê marcará a despedida oficial do icônico elemento que marcou os programas infantis da apresentadora nas décadas de 80 e 90, né? Então, entre as revelações, a rainha dos baixinhos surpreendeu, né? Ao confessar qual música de seu repertório ela não gosta de jeito nenhum. No caso, é a música Cabeça de Algodão. Respondendo de forma espontânea e sincera a curiosidades de fãs que passeiam por diversas fases da trajetória, a Xuxa não escondeu o incômodo com a faixa, né, que foi gravada ali na década de 1990, ao ser questionada se existia alguma canção em sua discografia que rejeitasse completamente, a resposta foi imediata, ela já disse ali na lata, viu gente, olha só, abre aspas da apresentadora, ela diz ali, tem cabeça de algodão, cabeça branca, uma coisa assim, nossa, muito feia essa música, não pelo que ela diz, mas me botaram pra cantar no mais alto tom possível e eu odeio ouvir essa música, né? Então, pra você que ouviu muito na sua infância aí, a música da Xuxa, da Rainha dos Baixinhos, ela definitivamente não gosta dessa faixa, né? E lançada em 1990 como parte do álbum Show da Xuxa, e olha aqui, né? Show da Xuxa número 5, Show da Xuxa, que é show com X, né? De Xuxa, né? Então, essa música aí, Cabeça de Algodão, foi concebida originalmente como uma homenagem afetuosa e emocionante aos idosos, utilizando a expressão que dá título à faixa para se referir aos cabelos brancos da terceira idade. Então, o algodão, na verdade, é dos cabelos grisalhos, né? O videoclipe oficial da canção reforça o tema, trazendo o artista em uma sala cercada por idosos. Apesar da mensagem positiva, o arranjo e a exigência vocal na gravação acabaram desagradando a própria intérprete ao longo dos anos, como a gente pôde perceber nesta entrevista aí que ela deu à Popline, né? Tirando ali dúvidas da carreira e curiosidades dos fãs. E a gente tá aqui na contagem regressiva da Copa do Mundo, inclusive você acompanha aqui com exclusividade na nossa programação todos, né, os jogos da Copa e também com os nossos comentaristas aqui do esporte, estamos aí aguardando ansiosamente contagem regressiva. E falando de Copa, a gente fala também da Shakira, né? Porque ela fez aí uma música da Copa do Mundo e ela contou o que significa por trás, né? Da música Jai Jai, né? Ela que traz ali essa coisa, né? De repetição das palavras, né? Então, Waka Waka, dessa vez agora é o Jai Jai, né? Então, trazemos essa curiosidade aí, porque a contagem regressiva para a Copa, né, de 2026 já começou e a Shakira acaba de revelar os bastidores da faixa que promete embalar o torneio, na verdade que já tem embalado mesmo até o esquenta aí da Copa do Mundo. Em entrevista à revista americana People, a artista detalhou a história por trás de Jai Jai, a música oficial da Copa do Mundo, gravada em parceria com o cantor nigeriano Burna Boy, né? Então, ela conta ali que, embora o título seja uma gíria italiana que significa vamos, vamos, funcionando ali como um incentivo tipicamente esportivo, né? A letra carrega uma forte carga biográfica que reflete o período recente da vida da cantora. Então ela diz ali: o que te quebrou uma vez te deixou forte, diz um dos versos centrais da composição, né? Então ela teve ali uma turbulência pessoal que foi, né, amplamente divulgada aí, porque aos 49 anos, a artista associada diretamente à mensagem da nova música, sua capacidade de resiliência. Ela traz então na letra, né? Nos últimos anos ela enfrentou uma série de desafios expostos publicamente. A gente sabe que o artista, ele também é um ser humano, então a mídia acaba, né, publicando as coisas e isso impacta, né, na vida da pessoa, no emocional também, né? Então ela teve ali uma separação turbulenta com o ex-jogador Gerard Piquet, né? Além do complexo processo judicial sobre fraude fiscal na Espanha, do qual saiu vitoriosa. Então ela não tem mais esse problema, mas tudo isso ali foi uma dor de cabeça na vida dela. Então, ao analisar essa fase, a cantora reconhece que superou suas próprias expectativas de força, né? Ela afirmou ali em uma publicação: eu sempre achei que eu era mais frágil ou mais fraca do que a vida provou que eu sou, né? Então ela diz ali que a faixa funciona como um hino de virada para a artista, né? Que ela, como mãe solo, atualmente concilia o cuidado com os filhos com os ensaios da maior turnê de sua carreira e a preparação para um feito inédito, né? Ela será a atração principal do primeiro show de intervalo em uma final da Copa do Mundo. É muita responsabilidade, né? Então, para a cantora, o saldo dos momentos difíceis que inspiraram a faixa é positivo, né? Então ela traz ali, ela diz assim: por trás de cada experiência na vida há sempre uma lição e temos que ser gratos por todas elas, até mesmo pelas pessoas que te deixam cicatrizes, porque elas simplesmente nos tornam melhores, concluiu ela. Então, ela trazendo um pouquinho da vida dela pessoal nas suas composições ali na faixa, né? E contando um pouco dessa nova fase dela depois de passar por essa situação turbulenta. Agora, 11 horas mais 20 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica, TMC. E mais uma curiosidade aqui no nosso quadro, né? No caso, tem música chegando, curiosidades do mundo da música, né? Então a gente fala agora de uma outra curiosidade aqui do mundo da música, porque o cantor Júnior, né, da dupla Sandy Júnior, ele relembrou um encontro com Michael Jackson, né? Michael Jackson que está aí nas paradas de sucesso, inclusive com seus hits, né? Billie Jean e vários outros ali da sua ampla discografia, né? Inclusive ainda teve esse aumento aí de visualizações de pessoas ouvindo a música de Michael Jackson pela cinebiografia dele, né? Que conta um pouquinho da sua vida ali, até, se eu não me engano, é o álbum Thriller, né? Então conta o começo da carreira dele, passa ali pelo Off the Wall, que é um álbum maravilhoso, né? O primeiro dele como cantor solo. E temos aqui uma curiosidade envolvendo o Júnior, né? Que ele relembrou ali um momento que conheceu Michael Jackson. Então, né, a cinebiografia, como eu disse, Michael segue fazendo sucesso nos cinemas ao redor do mundo e por isso o Júnior aproveitou o momento para relembrar as interações que já teve com o rei do pop, né? Au! Nessa terça-feira, tentei aqui imitar ele, hein? Então, nessa terça-feira, o cantor atualizou ali seu Instagram com um vídeo em que relembra ali 1993, ano em que o intérprete de Billie Jean veio ao Brasil pela segunda vez com a Dangerous World Tour, né? Então o Júnior resgatou as lembranças com carinho, mas também citou sua maior frustração da vida. Olha só o que ele diz. Ele diz ali, abre aspas: eu tive duas oportunidades de encontrar o Michael Jackson nessa situação. Ele conta ali, né? Relembrando a época em que o astro fez dois shows da turnê do disco Dangerous em São Paulo, né? Então ele diz ali, oportunidade número um. Me convidaram para receber ele na porta do avião, contou o músico, trazendo à tona imagens ali de uma reportagem da época em que é possível vê-lo à espera de Michael, ao lado de sua mãe. Na ocasião, Júnior ainda era criança. Então ele diz ali, você vê que tem uma criança com uma flor na mão, mas não dá pra ver a criança, só quem me conhece muito provavelmente vai ter gente que vai conseguir reconhecer, porque lá atrás tinha um moletezinho, o cabelinho dele, criança, né, e minha mãe tá do meu lado, mas mal dá pra me ver. E aí na hora que o Michael desce do avião, na imagem a galera lota de gente em volta e eu desapareço da imagem, diz então o Júnior, né, ele relatou que chegou a entrar com as flores para o artista e dizer, I love you Michael, né, eu te amo Michael. E aí ele conta, ele me deu um semi-abraço com aquela agachadinha assim e vazou. Relembra então o cantor Júnior, né? Diz que a segunda oportunidade de interação foi para participar do segundo show da Dangerous World Tour na capital paulista. Então ele diz ali, né, o empresário que trouxe ele para o Brasil era o empresário do Roberto Carlos na época. Olha essa curiosidade, né? Ele conhecia meu pai, me conhecia, e foi assim que aconteceu o convite. Na sequência, ele perguntou se eu queria, se eu topava fazer uma aula de Libras para eu poder participar do show dele, para ficar do lado de Michael Jackson. E entrava uma galera com um turbante azul e uma camiseta branca. Eu topei, obviamente, continuou ele contando ali o Júnior, né? Eu fui esse moleque que ficou do lado dele, na frente do palco, enquanto ele falava o texto que tem na música e eu ficava traduzindo para Libras, contou o Júnior no vídeo. Olha que bacana, ele teve duas interações com o rei do pop, né? E a irmã do Júnior, Sandy, deixou um comentário na publicação corrigindo, dizendo que a música em que rolou a participação foi Will You Be There, né, no caso. Então ela diz ali, foi demais, eu fui, eu tava, inesquecível, comentou então a Sandy, a irmã dele, né. Então ele diz ali, fica aqui meu apelo, quem tiver vendo esse vídeo, tiver ido nesse segundo show do Michael Jackson, vai olhar nas suas fotos, por favor, vê se me encontra, porque eu não tenho, ele, como ele conta, né, ele acabou desaparecendo ali no registro que fizeram dele, criança ali com a flor, né. Porque muita gente ali, naturalmente, foi ao redor ali de Michael Jackson, pra todo mundo queria uma casquinha aí do rei do pop. Então a gente finaliza aqui o nosso quadro. Tem música chegando e tem outras notícias também chegando. Agora são 11 horas mais 25 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora nós vamos para Recife, porque um estudo divulgado pelo Instituto de Gestão Pública de Pernambuco diz ali que a população em situação de extrema pobreza diminuiu 41% entre 2022 e 2025 no estado. E eu digo que vamos para Recife porque o repórter Kennedy Lacerda traz os detalhes para a gente.
De acordo com o levantamento, aproximadamente 626 mil pernambucanos deixaram a condição nesse período. Com a queda registrada, o estado alcançou o menor índice de extrema pobreza desde o início da série histórica da PNAD contínua sobre rendimento, em 2012. Atualmente, 9,4% da população de Pernambuco vive nessa faixa de vulnerabilidade. O estudo também destaca indicadores econômicos observados nos últimos anos. Segundo os dados do Produto Interno Bruto, o PIB, a economia pernambucana registrou crescimento médio superior a 3% entre o período de 2023 a 2025. Dentre os fatores associados a esse resultado, o estudo acompanha programas de transferência de renda, crescimento da atividade econômica, a geração de empregos e o aumento da renda da população.
E Transamérica agora é TMC. Agora são 11 horas mais 26 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica. Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora, 11 horas mais 31 minutos. E olha só, o Laboratório Central do Distrito Federal identificou a presença da mesma bactéria do caso IP em amostras da água mineral da marca Cristal. Mais de 374 mil garrafas precisaram ser retiradas de circulação. E o repórter Luiz Fernando tem todos os dados pra gente.
A Anvisa determinou o recolhimento voluntário de um lote de água mineral natural sem gás da marca Cristal, após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises de rotina. A medida envolve mais de 374 mil garrafas de 500 ml distribuídas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e também no interior de São Paulo. O lote afetado é o P200126, com fabricação em Luziânia, no estado de Goiás. A validade impressa nas garrafas data de janeiro de 2027. A contaminação foi confirmada pelo Laboratório Central do Distrito Federal. A fabricante da água, a empresa Mineração Bom Jesus, emitiu nota oficial à imprensa afirmando que o recolhimento foi iniciado imediatamente e que, até o momento, ainda não há o registro de reclamações dos clientes nos canais oficiais da empresa. A mineração acrescentou ainda que mais de 99% das unidades afetadas já não estariam mais nas prateleiras dos supermercados. A orientação oficial da Anvisa é para que os consumidores que já tenham comprado garrafas do lote afetado não consumam o produto e entrem em contato com a fabricante pelo telefone no número 0800 061 5000. Nesse canal, os clientes também terão instruções para a devolução do produto e o reembolso dos valores. Uma investigação interna foi aberta pela empresa para apurar as eventuais causas dessa falha.
Então fica o alerta aí para a população, caso você tenha comprado, né, o lote, né, dessas amostras de água mineral da marca Cristal, vale a pena conferir para você verificar, né, se corre o risco de ter a presença desta mesma bactéria do caso da IP. E agora a gente muda de assunto, vamos agora para o noticiário internacional, porque depois de 15 anos sem receber a visita de um pontífice, a Espanha volta ao centro da agenda do Vaticano com a viagem do Papa Leão XIV, em um momento de tensões políticas e desafios para a Igreja Católica no país. Direto de Londres, nossa correspondente Marina Isidro traz os bastidores e os principais objetivos dessa visita estratégica. Vamos ouvir.
Papa Leão XIV chega à Espanha neste sábado, como você disse, primeira visita de um Papa ao país em 15 anos, e ele tem diversos compromissos na agenda. Vai se encontrar com o rei Felipe, com a família real. Agora a Espanha está sendo descrita por lá, obviamente, como muito mais do que religiosa, porque vai tocar em temas que são muito em alta na Europa como um todo, né? Como polarização política e imigração.
E olha só, a gente está falando de história mesmo quando a gente fala da relação entre a coroa espanhola, vamos, né, Espanha, a coroa espanhola e o Vaticano, uma relação que existe desde que a Espanha é a Espanha, né? A Espanha, por exemplo, ganhou muitos territórios sob os auspícios da Igreja Católica, porque a Espanha levava, né, trouxe aqui para o continente americano, por exemplo, junto com Portugal, a palavra da Igreja Católica quando do processo de colonização. Para a África, a mesma coisa, para o Oriente Médio, assim por diante. Então, é um assunto realmente muito delicado e muito complexo e, ó, muito antigo.
E agora vamos para Curitiba, porque com expectativa de público de 130 mil pessoas, Curitiba sedia a maior celebração de Corpus Christi do Brasil. Inclusive, a gente está aqui com a nossa enquete do Todo Mundo Comenta. O que você vai fazer no seu feriado? Conta para mim aí no DDD 11 97221-1001. Mas agora a gente chega aí com as informações diretamente da capital paranaense com Ângelo Sfer.
O tradicional evento de Corpus Christi em Curitiba, que inclusive é reconhecido pelo Vaticano como uma das maiores celebrações católicas do mundo, ganha em 2026 um peso ainda mais especial. Essa edição marca o centenário da Arquidiocese de Curitiba e deve mobilizar algo em torno de 4 mil voluntários que vão trabalhar especialmente na montagem dos tapetes coloridos, feitos com serragem, pó de café e outros materiais. Esse trabalho artesanal começa logo cedo, ainda antes das 8 horas da manhã, cobrindo 2 quilômetros da extensão da Avenida Cândido de Abreu. A programação oficial no Centro Cívico começa no início da tarde, à 1h30, com momentos de oração e música. O ponto alto da festa será a Santa Missa, celebrada às 3 da tarde, em frente à Catedral Basílica, na Praça Tiradentes, Marco Zero de Curitiba. Logo na sequência, os fiéis saem em procissão com o Santíssimo Sacramento até a Praça Nossa Senhora de Salete, onde as celebrações de Corpus Christi em Curitiba são encerradas com um show do padre Reginaldo Manzotti.
E olha, previsões para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo não faltam. Mas no Aqua Rio, quem resolveu entrar na brincadeira foi uma participante bem diferente, viu? É, a Tubarão Ritinha ganhou a missão de escolher o seu palpite para o confronto entre Brasil e Marrocos e atraiu a atenção dos visitantes. E a repórter Luísa Rodrigues acompanhou toda essa história de perto.
O clima de Copa do Mundo já tomou conta do Aqua Rio. Além da inauguração da Galeria da Copa no Dreamland Museu de Cera, com a chegada da estátua de Pelé e da programação especial de troca de figurinhas da Panini, uma atração diferente chamou a atenção dos visitantes nesta terça-feira. Inspirada nos famosos animais oráculo, que ganharam notoriedade ao prever resultados de grandes competições esportivas pelo mundo, a Tubarão Ritinha foi escolhida para dar seu palpite para a estreia da seleção brasileira. A brincadeira aconteceu no grande tanque oceânico e reuniu torcedores e curiosos que acompanharam cada momento da previsão. Antes da escolha, a diretora de marketing do AquaRio, Camila Martins, explicou a origem do nome da mascote e destacou a importância do trabalho de conservação realizado pela instituição.
A Ritinha é a nossa tubarão leopardo, né? Esse nome foi em homenagem à novela Força do Querer, da personagem Isis Valverde. Ela é uma grande atração aqui no AquaRio, que é um dos maiores aquários da América Latina. E ela veio aqui hoje para fazer uma previsão do que vai acontecer no próximo jogo, no primeiro jogo oficial da Copa da Seleção Brasileira, de Brasil versus Marrocos. Quem será que vai ganhar esse jogo? E vamos ver se a Ritinha vai acertar essa previsão aí.
Depois da explicação, chegou a hora mais aguardada. Diante dos visitantes, Ritinha fez sua previsão para o confronto entre Brasil